O Supremo Tribunal Federal julgou como inconstitucional a tese da legítima defesa da honra por unanimidade. Com a decisão, o uso direto e indireto da argumentação em casos de feminicídio torna-se proibido. Violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero foram alguns dos argumentos utilizados na votação. Ana Elisa Bechara, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, caracteriza as situações em que a tese foi historicamente aplicada.
A tese da legítima defesa da honra, né, que consiste em dizer que é possível, é permitido pelo direito que um homem mate uma mulher que se encontra numa situação ou de adultério ou de, enfim, de alguma forma desonrar aquele homem ou a imagem daquele homem por conta da relação que eles estão ou da relação que eles tiveram, enfim. A tese seria que é lícito, é justo, é autorizado pelo direito que o homem, para defender a sua honra, chegue a matar essa mulher que está ofendendo, então, um valor importante para esse homem. Essa tese, na verdade, teria como pano de fundo uma justificativa teórica para a própria ideia da legítima defesa. A legítima defesa é um instituto que existe mesmo no direito, é uma das causas que a gente chama de justificação dos comportamentos humanos, justificação de um comportamento que em tese seria criminoso, que em caso excepcional é considerado autorizado pelo direito quando o agente tem que se defender de uma injusta agressão que ele está sofrendo ou que ele está prestes a sofrer.
Apesar da justificativa de tentar encontrar apoio no recurso jurídico de legítima defesa, Ana Elisa explica que no caso específico da defesa da honra, ele não se aplica. A tese julgada inconstitucional segue um viés machista da estrutura patriarcal da sociedade que foge completamente da ideia de legítima defesa.
Uma mulher que por qualquer razão, e eu não estou falando que seu comportamento é justificado, mas que por qualquer razão mata o marido, o ex-marido, o namorado, o companheiro, se alegar essa tese no júri, vai perder, né? É uma tese que não cola no júri. O contrário cola. Os homens que alegam têm essa tese vista com muita sensibilidade. Por que que isso é assim? É porque, em tese, a gente está falando de um mesmo instituto que serviria para todo mundo. Só que não serve. Serve só para defender o homem, ou essa honra do homem, né? Então, na verdade, o que a gente tem não é nada que se refere ao justo, mas é algo que se refere muito a essa ideia de honra masculina dentro de uma estrutura patriarcal machista.
Ana Elisa Bechara resgata o histórico dessa tese para a legislação do Brasil Colônia, quando de fato existiu uma lei que justificava o assassinato de mulher adúltera e seu amante. Essa medida se perpetuou até o ano de 1830, quando, em tese, a lei foi banida no período imperial do país.
Embora a gente não tenha lei sobre isso desde meados do século XIX, isso ficou na nossa história. E isso veio sendo alegado, é claro que tem casos que são mais famosos. Então, um caso muito, muito famoso que envolve essa tese é o caso do Dock Street, né, da Ângela Diniz. Ali a gente teve um advogado muito importante, muito conhecido na história brasileira, né, que é o Evandro Lins e Silva, que alegou perante o júri a legítima defesa da honra. E alegou de uma forma exitosa, né, perante o júri. Mas esse não foi o primeiro caso e nem o único caso. Esse foi um caso que ficou muito famoso, e ficou muito famoso porque esse caso surtiu uma reação inédita dos movimentos feministas. Que então, naquele momento, a gente está falando aqui dos anos 80, anos 70 e anos 80, uma época em que o movimento feminista começa a ganhar uma articulação importante aqui. Então, a partir desse caso, Dock Street, a partir desse julgamento, a gente teve aquele movimento, uma frase que até hoje é emblemática, que é a frase de quem ama não mata. Ali foram os movimentos feministas dizendo, é um absurdo alegar a legítima defesa da honra.
A proibição, tanto do uso direto quanto indireto da tese nos tribunais do júri, pode contribuir, na visão da professora, evitando a recorrente culpabilização das vítimas de feminicídio. Apesar da perspectiva otimista, ela ainda destaca a necessidade do avanço da conscientização de gênero pela população em geral, uma vez que o tribunal do júri responsável pelo julgamento da maioria desses casos é composto por leigos. Eu conversei com Ana Elisa Bechara, professora e vice-diretora da Faculdade de Direito da USP, sobre o julgamento da inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra. Raquel Thieme, da Rádio USP São Paulo.